O que é a morte? É o fim da vida.
Aprenderão! Dominarei esta terra! Botarei essas histéricas tradições em ordem!
É a continuidade do sangue!
Pela força! Pelo amor da força!
É a razão da existência!
E a harmonia universal dos infernos!
Escute, a luta de classes existe. Qual é a sua classe?
O terceiro mundo vai explodir!
Vai!
Correndo, correndo pelas sombras, vem chegando o seu podcast de cinema Sombras Elétricas no seu terceiro episódio dramático. Eu sou o Thiago Diniz.
E eu sou o André Renato.
É, André, essa semana nós temos o primeiro convidado do nosso podcast. Ou melhor, né? Convidada. Então, assim, é lógico que esse convite veio pelo tema da nossa lista de hoje, que eu vou até deixar para ela revelar.
Olá, pessoal. Meu nome é Chloe. Eu sou formada em rádio e TV. Eu trabalho com audiovisual desde 2015. Eu trabalhei em algumas grandes produtoras e em alguns projetos como Cidade Invisível e Coisa Mais Linda, que estão ambos no Netflix. Também trabalhei numa série chamada Santo Maldito, que está atualmente disponível no Star Plus. Bom, eu gostaria de agradecer muito o convite do André e do Thiago. Muito obrigada por me convidarem para apresentar essa lista incrível. Só podia ser uma mulher, né, para representar aqui um pouco. Porque hoje a gente vai falar de 5 grandes filmes brasileiros dirigidos por mulheres. Bom, eu acabei escolhendo 3 filmes para essa lista e o André escolheu os últimos 2 filmes. Vamos lá para os nossos 5 filmes?
É isso aí.
Bom, é isso aí. Nós que agradecemos a Chloe aqui, até pela disponibilidade que ela teve de não só conversar com a gente, né, mas também ajudar a compor a nossa lista de hoje, a construir com as próprias mãos a nossa lista de hoje. E vamos com o nosso programa de hoje, que só está começando. Eu não sei por onde você está escutando esse podcast agora, mas nós temos no Spotify, nós temos vídeo agora, né? Com vídeo, desde o segundo episódio, nós temos um vídeo de apoio, até para mostrar as cenas, né, que a gente está falando aqui no episódio. E no YouTube também. Além de que lá no YouTube a gente posta alguns shorts, né, de algumas cenas específicas. Então, fica esperto você aí. E aí, André? Quais são as novidades?
And now, the distinguished television news commentator, Mr. Howard Beale.
Ladies and gentlemen, I would like at this moment to announce that I will be retiring from this program in 2 weeks' time.
Muito bem, Thiago. Bom, galera, seguinte, 2 notícias aí da última semana. A primeira é que faleceu, infelizmente, na última sexta-feira, dia 17 de março, o ator norte-americano Lance Reddick, aos 60 anos de idade. Bem jovem, né, cara?
Bem jovem, meu Deus.
O Lance, ele era conhecido por diversos papéis coadjuvantes em filmes e séries, mas papéis, assim, bastante marcantes, dentre os quais se destacam a série The Wire e a franquia de filmes John Wick, que está atualmente no seu 4º episódio cinematográfico, né, que estreou nesta quinta-feira nos cinemas brasileiros. Então, é isso aí.
Vamos só lembrar dele aqui um pouquinho, André, porque ele participou de umas séries queridas minhas, assim, né, do meu coração, que era ruim, ficou ruim, mas marcou, que era o Fringe. Você lembra dessa, André?
Lembro. Pode crer.
E é uma pena, viu, porque ele fazia o Philip Broyles, né, o Tenente Broyles. Eu nem lembro se ele era o tenente, mas ele era o chefe da galera, assim, né? E era todo sisudo e tal. E eu lembro de um episódio que ele acaba se contaminando sem querer com LSD, assim, do laboratório. E é um episódio super lúdico, assim, bem engraçado. Mas, assim, ele era um excelente ator. Era um puta talento e foi muito cedo mesmo.
Isso aí. Bom, gente, e como segunda notícia de hoje, nós temos que o diretor georgiano, eu quero dizer, da Geórgia, que não é o estado dos Estados Unidos, mas sim o país Geórgia, que fica na intersecção da Europa com a Ásia, Ásia Central. O diretor georgiano Alexandre Koberidze, do ótimo What Do We See When We Look at the Sky, de 2021, que é um grandíssimo filme, um dos melhores filmes de 2021, na minha opinião, está filmando um novo projeto intitulado Dry Leaf. Esse nome, Dry Leaf, em português, folha seca, ele vem do futebol. Ele vem de uma jogada no futebol inventada no Brasil por brasileiros, chamada justamente folha seca, em que a bola muda de trajetória durante o chute. Bom, e o mais curioso é que a filmagem desse longa-metragem está sendo inteiramente rodada em um velho celular Sony Ericsson W595. Então, gente, temos aí, depois da notícia que o cineasta sul-coreano Hong Sang-soo, o novo filme dele foi filmado completamente fora de foco, temos mais uma notícia aí bastante curiosa, né, em termos de cinema experimental. É esperar pra ver. Eu tô bem curioso, tanto porque eu gosto bastante do What Do We See When We Look at the Sky.
Bom, galera, então chegamos no bloco da lista. 5 filmes brasileiros dirigidos por mulheres.
Vai lá, Chloe.
Bom, vamos começar aqui então, André. Eu gostaria de falar um pouco do critério que eu usei para escolher os filmes, né? Para escolher os meus 3 filmes. São 3 filmes que eu gosto muito. E eu sou uma pessoa que procura não só bom conteúdo, né? Conteúdo de qualidade num filme, mas eu também gosto de entretenimento. Então, eu escolhi 2 filmes que são, não são exatamente blockbusters, mas são filmes populares. Porque eu também acredito que as minorias, como são as mulheres hoje em dia, ainda infelizmente, né, no meio social, a gente fica muito na periferia das coisas, né? A gente tá sempre no independente, tentando se agarrar em todas as oportunidades que aparecem. Eu trouxe aqui 3 filmes, que são dois longas-metragens que passaram no cinema, e um curta-metragem, de uma diretora que eu admiro muito e eu gostaria de trazê-la para essa lista. E como ela não tem nenhum longa produzido ainda, mas certeza que ela vai estourar aí, com algumas grandes produções no futuro, a diretora Yasmin Tainá, uma mulher preta, eu decidi trazer um curta dela que eu gosto muito. Então, mas eu vou começar a lista com um dos longas que é um pouco mais popular, que é o filme Que Horas Ela Volta, dirigido pela diretora Ana Mulaer e produzido em 2015. E o filme está disponível no Netflix, então tá fácil também pra galera conseguir assistir. Você conhece o filme, André?
Sim, sim. Nossa, que ótima pedida, viu, Chloe? Porque foi com muita dor no coração que eu não coloquei esse filme na lista do primeiro episódio de 5 filmes para a classe trabalhadora brasileira.
Esse filme trata de vários assuntos e realmente relação de trabalho, né? Realmente é um filme pro trabalhador brasileiro, pra trabalhadora brasileira, principalmente. Essas mulheres que estão aí no, que estão sempre na dupla jornada, de casa, a maioria das mulheres que também são mães e precisam correr atrás. E aqui a gente tem a história de 2 mães, né? A nossa protagonista é a Val, interpretada pela grande Regina Casé, que é a nossa, é a mãe do Brasil, né, gente? Por favor, eu amo essa mulher. Ela é incrível, maravilhosa, global aí. E ela tá incrível nesse filme. E a gente tem nesse filme 3 grandes protagonistas, mulheres, né? Bom, o filme conta a história da Val, que é uma funcionária doméstica que veio do Nordeste para São Paulo para ganhar a vida, né, do melhor jeito que ela poderia conseguir. Ela trabalha para uma família de classe alta que mora no Morumbi, em São Paulo, uma região bem rica da cidade. E a Val está trabalhando na casa da dona Bárbara, que é a sua patroa. E a Bárbara também tem um filho, que é o Fábio, ou o Fabinho. E a Val começa a trabalhar na casa da Bárbara como babá do Fabinho, quando ele é ainda uma criança. E a gente descobre logo na primeira cena do filme que a Val também tem uma filha, mas que ela ficou no Nordeste, né, onde a Val morava. Enquanto ela ajuda a criar o Fabinho, ela perde o tempo que ela poderia ter criado a própria filha, a Jéssica. Bom, anos depois de trabalhar na casa da dona Bárbara, hoje a Val, ela trabalha como cozinheira e arrumadeira na casa. Ela não é mais babá, pois o Fabinho já é um adolescente crescido, um homem. Não, ele ainda é um menino. Mas ele já não precisa de uma babá. E a Jéssica também está numa idade avançada. E ela estava morando no Nordeste, mas ela vem para São Paulo para prestar o vestibular. E ela acaba pedindo para ficar com a mãe. Porém, a Val não só trabalha, como ela também mora na casa dos patrões dela, no Morumbi. E a Jéssica acaba ficando com eles por um tempo. A dinâmica entre esses personagens é muito interessante, porque você tem uma funcionária que recebe a sua filha, que ela não vê há 10 anos, na casa dos seus patrões. E a Jéssica chega nessa casa para tumultuar essa dinâmica dessa família pacata que vive com a sua funcionária, que já está, infelizmente, submissa aos confinamentos sociais da classe trabalhadora, principalmente a classe trabalhadora doméstica. Bom, fica claro que a Val faz parte dessa família, pois ela convive com essas pessoas. Ela participou da criação do Fabinho, do filho da Bárbara, enquanto a Bárbara mesma também trabalhava. E é muito bonito o jeito que o filme conecta o título, que ele aparece logo na primeira cena do filme. Que horas ela volta? É o Fabinho, quando criança ainda, perguntando para a Val onde está a mãe dele. E ela fala que a mãe está trabalhando. E ele pergunta, que horas a minha mãe volta? E ela fala, não sei, meu amor. E o telefone da Val toca no mesmo momento, trazendo a nossa segunda protagonista do filme, a Jéssica, para a cena, demonstrando que a Val também tem uma filha que ela deixou para trás enquanto ela trabalha. Eu não sei se a gente pode dar muito spoiler do filme, porque esse filme ele é relativamente recente e é um filme muito bonito. E é um filme que parece ser dramático. Ah, então a gente vai falar sobre relações sociais, relações de trabalho. Mas é um filme gostoso de ver, é um filme bonito de ver. Ele não te dá um soco, ele não é um filme... Óbvio que tudo é político e esse é um filme político, sim. Mas ele não esfrega nada na sua cara, ele não tem uma exposição, como eu diria, uma exposição brusca dos temas, né? E é por isso que eu gosto tanto também da direção da Ana Mulaer e do jeito que ela tratou o roteiro. É um filme de altíssima qualidade, um filme bem dirigido, bem iluminado, bem escrito, bem atuado. É um filme que é realmente bom de se assistir.
Eu acho esta qualidade que você falou do filme, Chloe, eu acho a melhor qualidade, uma das melhores qualidades do filme. Realmente, ele não é como aquelas críticas sociais do Sérgio Bianchi, por exemplo, ou do Cláudio Assis, sabe? Que é só podreira, tá? Né? Não. Então, assim, o filme fala de coisas muito sérias, muito graves, né? Né? Essa ideia de mensalista, empregada doméstica mensalista, dormindo lá no quartinho da empregada, no fundo da casa, entendeu? Junto da lavanderia, e essa empregada disponível 24 horas por dia, Cara, isso é escravidão, isso é uma coisa que a classe média brasileira não entende ainda. Isso não existe, esse tipo de contrato de trabalho, né, se é que se pode chamar isso de contrato, não existe nos Estados Unidos, não existe na Europa, sabe? Mas no Brasil ele é a coisa mais comum do mundo. Então o filme ele é muito tapa na cara nesse sentido. Mas, poxa, são pessoas, são relações humanas, né? Quer dizer, em termos sociais, a relação que existe entre o Fabinho e ela é uma coisa horrorosa. É algo que não deveria existir de jeito nenhum, sabe? É um absurdo. Mas, ao mesmo tempo, é uma relação praticamente de mãe e filho. É uma relação afetiva, bonita, cara, sabe? Mas que não justifica a existência dela. O filme dá meio que um nó na nossa cabeça por isso, né? Mas eu gosto muito desse calor humano. É um filme muito heartwarming, sabe?
É, wholesome.
Sim. Apesar de toda essa crítica.
É um tapa na cara com a luva do veludo mais gostoso que existe.
Sim, sim. Pode crer.
Você vê tanto a Val, até a Bárbara, que ela é a grande antagonista dessa história, como uma mulher preconceituosa, uma mulher que também tem certo medo do quanto que ela deixa a Val entrar dentro da casa dela. E é muito triste isso, porque essa relação realmente, se você for ver, a Val, ela é uma quase parte dessa família. Ela cuida de todo mundo. Porque, no fim, quem faz a comida da galera é a Val. Quem cuida da casa ali, você vê que ela supervisiona todos os outros funcionários, que é outro símbolo de status, né? Não é só a Val, tem outras pessoas ali trabalhando naquela casa. E ela fica sempre nessa beirada. E ela se colocou nesse lugar. E é muito legal como a Jéssica vem para abalar essa dinâmica familiar, trazendo uma independência, né? Uma consciência de classe para Val. E ela nem percebe. Você vê que as duas, nem a Val nem a Jéssica. A Jéssica, a gente percebe que a Jéssica tem certo receio da Val por ter perdido a criação dela, ter deixado ela para trás, mas ela não sabe como que é a relação da mãe com essa família. E quando ela chega ali, vendo que aquilo é errado, vendo como a Val se submete a essas regrinhas, ela tem uma fala muito boa da Jéssica no filme, que a Val fica falando, você não pode fazer isso, você não pode pegar a coisa dos patrões, você não pode pegar a coisa da geladeira, é deles, é eles e nós. E a Jéssica fica... Mãe, ela nem não chama a Val de mãe, né? Essa é outra coisa. Ela passa quase o filme inteiro sem adressar a Val como mãe, mas apenas como Val. E ela traz essa fala, ela pergunta pra Val, da onde você tira essas regras? Tá escrito em algum livro? Porque eu não posso fazer isso, sabe? E esse confinamento social, essas regrinhas subliminares. E é um filme que, mesmo assim, eu quero reiterar isso, porque ele traz toda essa crítica social, ele traz uma crítica social do trabalho da mulher. Então, como eu falei, a Bárbara também trabalha, a Val trabalha, tá todo mundo correndo. A Jéssica tá ali para prestar um vestibular, para ela poder também ter um trabalho. Então, você tá falando de três mulheres que estão correndo atrás da vida aí, né? E tendo que balancear ser mãe ao mesmo tempo. Essa jornada dupla aí constante.
Bom, eu queria só trazer aqui uma coisa que eu sempre notei assistindo esse filme, né? Todas as vezes que eu assisti esse filme, me veio sempre uma coisa na cabeça, né? Na parte de imagem mesmo, né? Na imagética do filme, assim, né? Porque tem um tema de pano de fundo, né? Que é a arquitetura do filme, né? É a arquitetura, a profissão, né? Porque a Jéssica vem para São Paulo para prestar um vestibular para arquitetura, né? E no caso é na USP, né? Na Faculdade de Arquitetura da USP, a FAO. Grande parte do filme se passa na casa da Bárbara, né? Onde a Val trabalha. A arquitetura dessa casa não faz sentido no nível do iluminado, do hotel do iluminado. Se você reparar durante o filme,
toda vez que a Val vai para o cômodo, vai para o andar onde tem os quartos de todo mundo, né? Da Bárbara, do Fabinho e do seu Carlos, né? Que inclusive é o Lourenço Mutarelli, tá nesse filme, que inclusive ele é um escritor brasileiro, né? Que fez bastante filme indie também, fez quadrinhos, ele foi bem prolífico. Se vocês repararem nessa cena onde a Val, ela caminha num corredor que dá acesso aos quartos do patrão, dos patrões, ela desce uma escada. E teoricamente, esses quartos deveriam estar no segundo andar da casa. Então assim, se você ficar seguindo a Val dentro da casa, e até mesmo quando o personagem anda pela casa, ela não faz sentido na planta da casa. Do tipo, o andar térreo onde tem a piscina, ele tá na parte inferior, e os quartos, onde tem até uma varanda, tá na parte superior, que dá de frente pra piscina. Então deve ter alguma simbologia aí, eu tentei fazer uma pesquisa, não encontrei nada, foi só uma sensação que eu tive, eu nem sei se isso foi intencional, né? Mas a impressão que dá é que toda vez que a Val desce a escada para ir para um cômodo íntimo dos patrões, assim, é como se ela estivesse descendo para o inferno, não sei. Porque, inclusive, a escada é iluminada de uma forma diferente do corredor, né? A escada vem da luz, né? A escada é iluminada por uma luz de uma janela bem no alto, né? E o corredor, ele é todo escuro, né? Com uma madeira escura nas portas, o chão. Não sei se foi realmente intencional, né? Mas tá aí, né, essa curiosidade.
Nossa, Thiago, nossa, que ideia maluca essa, que legal. Nossa,
você realmente já me parou nisso, André?
Não, nunca tinha pensado nisso, mas você falando agora, cara, mesmo que não tenha sido intencional, tipo, cara, o fato de você fazer essa interpretação, então já vale, já é. Né, válido e, meu, não importa se seja intencional ou não, porque se produz esse efeito, sabe? Olha que conexões loucas, né, galera?
Você, onde é que tu aprendeu essas coisas? Fica falando, não pode isso, não pode aquilo.
Isso aí ninguém precisa explicar, não. A pessoa já nasce sabendo o que pode e o que não pode.
Não voltasse por quê?
Bom, é um filme muito lindo, muito gostoso, indico pra todos. Como falei no começo, ele está disponível no Netflix. Então, todo mundo pode dar uma olhada aí, cliques estão valendo. E agora, André, qual que é o próximo filme, hein, da nossa lista?
Muito bem, galera. Bom, o primeiro dos dois filmes aqui que eu escolhi é um filme recente também, contemporâneo, de 2020, que é Meu Nome é Bagdá, dirigido pela Caru Alves de Souza. É um filme bem pequeno, de baixo orçamento, bastante independente. Ele foi lançado no meio da pandemia, fez pouco barulho, infelizmente. Não foi muito visto, nem muito comentado, mas na minha opinião, ele é um dos grandes filmes brasileiros dos últimos anos. Ele merecia ter muito mais exposição. E é por isso também que eu tô aqui agora falando sobre ele. Meu Nome é Bagdá conta a história de uma adolescente skatista que se chama Bagdá. É o apelido dela, né? É o codinome que ela adotou para si própria. E ela tem lá um grupo de amigos e amigas, né? Que também fazem esses rolês de skate e frequentam festas e é isso, vida de adolescente. Na periferia de São Paulo. Tá? São jovens periféricos e periféricas. É um filme, Chloe, também como o Que Horas Ela Volta, que traz uma crítica social bastante contundente, que é um tapa na cara, sabe? Mas, ao mesmo tempo, ele não deixa de ter aquela ternura, aquela sensibilidade e, como você falou muito bem, Chloe, é muito, muito feminina mesmo, né? Uma sutileza, uma sensibilidade. E é um filme gostoso de ver. Sabe aqueles filmes que dá vontade de morar dentro do filme? O filme termina e você não quer que ele termine. Você quer, assim, você quer conhecer aquelas pessoas. Você quer fazer amizade com aquelas pessoas. Você quer, sabe, morar dentro do filme.
Os melhores filmes.
É um filme muito gostoso.
Os melhores filmes causam essa sensação,
sim,
né?
Sim,
e, assim,
concordo.
Não os melhores. Tem filmes muito bons que causam sensações muito mais tensas ou, né, violentas, que também é muito legal, mas quando a gente quer ver alguma coisa mais tranquila...
Sim. Mas assim, não me entendam mal, galera. Eu gostaria de morar dentro desse filme, mas isso não quer dizer que o filme é um mar de rosas, muito pelo contrário. Assim, a vida dessas adolescentes é bem difícil e o filme tem algumas cenas bastante violentas, assim, inclusive de violência sexual, sabe? Ele não economiza na dose de mostrar a realidade como ela é, né? De maneira chocante mesmo. Mas sempre tratando de maneira muito humana os personagens e mostrando a vida, né? Como ela é. A vida complexa como ela é, formada por alegrias e tristezas, formada por traumas e beleza, sabe? Então é um filme chocante, mas ao mesmo tempo muito heartwarming, muito de deixar o seu coração quentinho, sabe, assistindo. E eu gosto muito disso. Sem contar a sensibilidade muito específica que a Caru Alves de Souza tem para a adolescência. E para mim, isso mexe muito comigo. Filmes que enxergam o adolescente ou a adolescente de uma maneira que não é condescendente, que não é paternalista, sabe? Olha para o adolescente de maneira franca, sabe? Poucos filmes conseguem fazer isso. Poucos diretores e diretoras conseguem fazer isso. Para mim, a Caru Alves de Souza, nesse filme, conseguiu fazer isso muito bem. Menção honrosa, tá, Thiago e Chloe? Não coloquei na minha lista, mas fica aqui como menção honrosa. A Laís Bodansky consegue fazer isso no As Melhores Coisas do Mundo. E o grande mestre disso, pra mim, no cinema mundial, é o John Hughes, né? John Hughes e Curtindo a Vida Doidado, O Clube dos Cinco, principalmente. Então, filmes como As Melhores Coisas do Mundo ou como Meu Nome é Bagdá, pra mim tem muito... Né, muitos aspectos de O Clube dos Cinco, né, no trato, na maneira como ele lida com o adolescente, com a subjetividade, né, com as experiências de vida, com as emoções à flor da pele de quando a gente está nessa idade tão perigosa, né, que é a adolescência. Na TV, o que eles falam sobre os jovens não é sério. A Caru Alves de Souza, ela é membro de um coletivo chamado Coletivo Vermelha, que é um coletivo em São Paulo, formado por mulheres profissionais do audiovisual. Bom, tem uma cena do filme que para mim é bastante simbólica da questão social que o filme trabalha, né? Jovens periféricos e da questão feminista também, que é muito forte aí. É quando a Bagdá e os amigos dela estão ali, numa área periférica, né? Eles são da Zona Norte de São Paulo. Quando chega a PM, eles estão ali de boa, andando de skate, trocando ideia e tal. Quando chega a PM, e a PM já chega daquele jeito, tocando o terror, os brutamontes. Encosta na parede, agora é a hora da revista. E aí os PMs, eles vão revistando um por um. E quando eles chegam na Bagdá, é óbvio que eles vão revistá-la propositalmente, né? Sem levar em conta que ela é mulher. Então eles vão meter a mão mesmo. Tem o menor respeito. Já começa por aí. A violência. E aí um dos PMs, um troglodita, tenebroso, ele pergunta o nome dela. E aí ela fala: meu nome é Bagdá. É o título do filme. E o PM não gosta dessa resposta. Porra, como assim? Que nome é esse? Não é nome. Gente, cadê o documento? A Bagdá, obviamente, fica bastante revoltada. Mas ela puxa o RG dela e dá na mão do PM. Aí o PM lê o nome dela no RG e começa a falar bem alto, pra todo mundo, o nome dela, de batismo, de nascimento. Mas falar num tom de humilhação, humilhando. Isso, galera, pra mim, é de uma violência simbólica sem tamanho. Não sou mulher, não posso afirmar que é tão grave quanto violência sexual, mas eu quero acreditar que seja uma violência quase tão grave quanto a violência física sexual. Esse PM violenta a Bagdá simbolicamente. Porque se ela não usa socialmente o nome que tá lá no RG, é por um motivo, que pra ela é importante. E esse motivo tem que ser respeitado. sabe? Mas assim, é um terror. Mas essa cena de violência simbólica, pra mim, demonstra a sensibilidade, a sutileza da Caru Alvin Souza no tratamento desse tema, sabe?
É muito interessante você trazer isso, porque a gente vê muitos filmes que trazem a violência contra a mulher, né? E a violência sexual, ela é muito presente. E eu, pessoalmente, tá? Super pessoalmente, eu não gosto disso. Eu não gosto de ver tanta violência sexual, porque eu acho que contribui com a exploração sexual da mulher. Porque, na realidade, as humilhações sociais são as grandes violências que a gente sofre no dia a dia. E quando você traz uma cena assim, sabe? Uma violência emocional, uma violência de gênero. Essa questão é muito mais forte, sabe? Às vezes, do que uma violência sexual. Que, né, eu acredito também tem no filme, mas... Só pra dizer, eu não vi esse filme, eu vou assistir, inclusive, eu li aqui a sinopse do filme, mas eu acho muito interessante que essa foi a cena que mais te perturbou, porque realmente onde a gente mais sofre são essas pequenas... Essa foi uma grande humilhação, sim, mas são nas pequenas humilhações sociais, principalmente vindas de homens que estão... que estão num lugar de poder muito acima, né? Onde, sim, esse poder pode ser super abusado. Mas é ótimo que esse filme consiga explorar isso dessa maneira, assim.
Sabe, é uma cena difícil de ver, é uma cena tocante. Mas enfim, galera, concordo totalmente, Clay. É isso aí, galera. Assistam Meu Nome é Bagdá. É um filme que, repito, ele passou mais batido do que deveria ter passado, entendeu? É um grande filme, merece ser mais conhecido. E o filme tá bem acessível, galera. Vocês podem conferir no Star Plus.
Não, já é um selo de aprovação, né? Um selo de qualidade. Tá numa grande plataforma de streaming. Então é isso aí. Eu vou conferir, todo mundo tem que conferir também. Agora tá fácil. Bom, depois de dois filmes que são... relativamente sensíveis, né? Eu quero trazer aqui um filme que não é tão sensível. É um filme mais tenso, um filme de thriller ou suspense, terror. O filme O Animal Cordial, da diretora Gabriela Amaral, estreado em 2017. Também é um filme relativamente recente, né? Pra tirar um pouco da sensibilidade feminina, a gente vai falar... É um filme que traz a violência, não exatamente feminina no filme, né, no enredo do filme em si, mas nas mãos de uma diretora mulher. Então, é um filme que me pegou muito. Eu não sou do filme de terror, tá? Eu sou de todos os filmes. A gente que trabalha e ama o cinema, mas é um gênero que eu, particularmente, não vou muito atrás. Mas eu tive que conferir O Animal Cordial por ser uma produção brasileira e ter sido produzido por uma empresa que poucas pessoas sabem que é brasileira, que é uma produtora chamada RT Features, do produtor Rodrigo Teixeira. Rodrigo Teixeira, ele produz muita coisa para Hollywood, inclusive. Então, ele tá por trás de filmes como Me Chame Pelo Seu Nome e O Farol. Bom, essa obra é bem interessante. É um filme nada previsível, que também traz relações de trabalho, também traz relações de poder, também traz tensão sexual. É sobre um restaurante que, numa noite fatídica, está prestes a fechar. Tem um cliente ainda no salão. A galera já está preparada ali para encerrar o trabalho... Aquela tensão de relação trabalhista, o chefe, todo mundo sabe, todo mundo que já trabalhou em algum lugar, já trabalhou para alguém, sabe aquela tensãozinha dos 10 minutos antes de você ir embora, fica todo mundo ali, você já tá pronto, já terminou suas coisas, mas você tá só esperando bater o relógio, porque o chefe tá ali, né, respirando no seu pescoço, tipo, não, você vai trabalhar até o último segundo aqui, Só que você percebe, né? Só que na dinâmica ali do restaurante, no começo do filme, você percebe que existe uma tensão forte entre o patrão e os funcionários. Tem alguns problemas ali de infraestrutura que são quase insalubres, né? Por exemplo, a porta de trás, onde eles tiram o lixo, tá trancada e ninguém consegue abrir. O pessoal tem que passar pelo salão com o lixo. E só que não pode enquanto tem cliente. O dono do restaurante é o Inácio, interpretado pelo Murilo Benício, outra grande estrela aí do cinema brasileiro. Esse filme tem também participação do Irandir Santos, que é outro grandíssimo ator brasileiro, e a Camila Morgado, que eu gosto muito, e a Luciana Paz, que faz a garçonete do restaurante, também é uma atriz incrível. Ela faz muito bem um drama, como ela faz muito bem comédia. Ela participa de esquetes do Porta dos Fundos, mas também faz filmes como Animal Cordial. Ela é uma grande atriz aí, que tá cada vez maior. Ela estrelou agora também na série Eleita, que está disponível na Amazon Prime, que é uma série muito legal para quem gosta aí de uma comédia brasileira. Bom, nessa noite entra um casal. Um casal que já está um pouco alterado, um casal que chega com uma atitude um pouco folgada, né? Eles são bem... Eles acabam sendo um pouco rudes e condescendentes com a garçonete, que é a Sara, interpretada pela Luciana Paz. E a Sara também já tá ali incomodada, querendo ir embora, e tem que aturar assédio de cliente no restaurante, que também acaba sendo descontado no próprio dono do restaurante, o próprio Inácio. Depois que chega esse casal, todos os funcionários percebem que eles não vão embora muito cedo, e vai começar tudo de novo. E a tensão aumenta dentro do restaurante. A Sara sai para tirar o lixo do restaurante e ela é abordada por dois assaltantes que entram no restaurante, rendendo todo mundo que tá ali dentro. Os três clientes e o dono do restaurante que tá no bar. E a história se desenrola a partir daí. Você acha que vai ser uma história pequena ou uma história sobre relações de trabalho, relações de cliente com funcionário, mas ela se aprofunda para algo mais violento, para algo carnal. Bom, e essa tensão que é criada acaba colocando todos esses personagens num teste, né? Num teste de civilidade, num teste de paciência, num teste de resiliência. É que é um filme difícil de se explicar, né? É um filme... Eu não quero dar nenhum spoiler, porque acontece muita coisa nesse filme e ele não é... É um filme nada previsível. Você acha que é sobre uma coisa e é sobre várias outras. Não é um filme que se trata de machismo. Óbvio que tem machismo no filme. Você vê nas duas personagens femininas e no personagem de gênero fluido interpretado pelo Irandir Santos.
Chefe de cozinha.
Jair, um chefe exemplar que carrega o restaurante ali nas costas. Não é um filme que fala sobre ser mulher ou sobre feminismo exatamente, é um filme que fala sobre a violência humana, sobre tudo que a gente guarda dentro de si e aquele momento que você explode, que você liberta todas as suas amarguras. Você vê que o dono do restaurante é um tirano, né? Ele é um grande tirano, ele maltrata os funcionários pedem os seus direitos, né? Eles falam, pô, a gente precisa ir embora, já deu a nossa hora. E o Inácio ameaça demiti-los, o que é um grande abuso de poder. Mas você também vê que o Inácio sofre ali com o abuso dos clientes. Ele não é em nenhum momento, eu não tô dizendo que o Inácio seja inocente de nada, mas você vê que essas relações são muito mais complexas, né? O Inácio, ele não é um burguês. Você vê que ele depende do restaurante. Se acontece algo com o restaurante, ele não tem outra fonte de renda, ele não parece ser um herdeiro, mas ele é alguém que gostaria de se Ele é alguém que gostaria de estar numa classe social maior, ele se acha, né? Ele se coloca nesse lugar de chefe e ele acha que ele é mais do que ele realmente é. E você tem a Sarah, que é a garçonete que tá ali, e como ela... e a relação que ela tem com o Inácio, seu patrão, né? E ela tem uma certa... já no começo, percebe-se que a Sarah tem uma admiração pelo Inácio, que na verdade é uma grande submissão, né? Ela tem medo de perder o emprego, ela tem medo de ofender o empregador dela, e ela acaba misturando as coisas. Existe uma tensão sexual entre ela e o Inácio, e a gente vê que o Inácio é casado, mas a mulher dele nunca aparece no filme. Ele fala com ela pelo telefone, e você percebe que isso não é um casamento feliz. Fica visível que a mesma violência com que ele trata os funcionários dele é a violência que a mulher dele usa contra ele também. Então, a gente tem várias relações aí que se misturam e você acaba sendo surpreendido pelas ações de todos esses personagens. É um filme que me surpreendeu muito. Ele parecia ser uma coisa e se transformou em outra. É, o Animal Cordial é um filme muito foda. É um filme incrível, é um filme tenso. Ele está disponível no Netflix, também bem acessível aí para todo mundo. E é um filme que qualquer um vai gostar, hein? Se você gosta de um thriller, de um suspense, se joga, que é uma viagem. É até difícil de explicar um pouco, porque tem um enredo muito imprevisível, como eu já falei, e vai te surpreendendo, assim. E é isso, André. Acho que a gente já pode ir pro segundo da lista, é isso?
Sim, sim. Penúltimo filme aqui da nossa lista. Bom, é o segundo filme que eu escolhi, que é um clássico. Agora a gente vai pros clássicos, galera. É um curta-metragem de 19 minutos apenas, chamado A Entrevista, dirigido por Helena Solberg. Um filme de 1966. A Helena Solberg... eu gosto muito do Vida de Menina, de 2003, baseado no romance da Helena Morley, que tá até caindo no vestibular, né, hoje em dia no Brasil, na FUVEST, se não me engano. Gosto muito desse filme. Gosto muito de um outro filme dela, chamado Palavra Encantada, que é um documentário que trata do potencial poético da língua portuguesa, na poesia e na música. E ela entrevista grandes personalidades da música popular brasileira e da poesia. Recomendo muito. Mas aqui, para nossa lista, eu escolhi o mais clássico dela, o primeiro filme dela, que é A Entrevista. A Helena Solberg, ela é a única mulher do grupo de cineastas do Cinema Novo. E o filme A Entrevista foi dirigido por ela e montado por um grande nome, não do Cinema Novo, mas do cinema marginal brasileiro, que é o Rogério Sganzerla. Ele assina a montagem do filme. Bom, A Entrevista é um filme também difícil de resumir, de fazer uma sinopse. Vamos dizer que ele é um filme, um ensaio audiovisual. Ele não é exatamente um documentário no sentido tradicional, mas também não é um filme narrativo de ficção. Ele é um ensaio livre e bastante poético. Como que ele acontece, mais ou menos? Ali você tem, você tem um jogo de contraste muito grande entre o que as imagens mostram e as palavras que aparecem no filme em voice-over. Então, nas imagens, a gente tem a irmã da Helena Solberg se preparando pro dia do casamento dela, né? Então, fazer maquiagem, vestido de noiva, tal. O que você vê na tela é isso, tá? Porém, o que a gente ouve é uma outra coisa. O que a gente ouve enquanto passam essas imagens são depoimentos de mulheres. A Helena Solberg, para esse filme, ela entrevistou 70 mulheres da classe média brasileira, perguntando para essas mulheres o que elas pensam sobre temas relacionados à vida da mulher em sociedade. Ou seja, o que elas pensam sobre casamento, sobre virgindade, sabe? Sobre o feminismo, o papel da mulher na sociedade. E aí, a gente ouve uma seleção, né? Recortes desses depoimentos, muito diversificados. Então, a gente ouve uma mulher falando ali tendo um discurso bastante progressista, né, dizendo que a virgindade para mim não significa nada, por exemplo. E outras mulheres reproduzindo um discurso bastante conservador, tradicionalíssimo, né? Então você tem depoimentos bastante contraditórios em áudio. E aí no final do filme a gente tem uma quebra, né? No final a gente vê essa moça, né, a irmã da Helena Solberg, a Gloria Solberg, sendo entrevistada pela própria Helena ali. A gente vê as duas no sofá, microfone na mão, e ali pela primeira vez a gente ouve a voz dessa mulher, dessa personagem, né? E aí a Gloria, ela vai falar o quê? Ela vai falar, ela vai trazer ideias bastante progressistas, porém, deixando muito clara, reforçando uma certa ambiguidade, uma certa contradição na própria visão de mundo dela. Ela fala isso para a câmera, ali, né? Ela tem esse posicionamento mais feminista, lembrando que o filme se passa em 1966, mas ao mesmo tempo que ela tem essa posição mais feminista, ela tá lá se casando, né? Com vestido de noiva e tudo, sabe? E ela reconhece essa ambiguidade, ou contradição, né? Como alguns poderiam dizer. E aí corta, né, o Rogério Sganzerla lá na montagem, corta e passa a mostrar o quê? Imagens de arquivo da ditadura militar. O exército na rua, o exército reprimindo protestos nas ruas, imagens de arquivo mostrando aquela amaldiçoada marcha fascista da família pela tradição, pela propriedade, né, aquela marcha que fizeram em 64, às vésperas do golpe. E que fizeram de novo, né? Depois. Agora, já no século XXI. E, enquanto vão correndo essas imagens, você tem uma voz masculina explicando. O Brasil passou por um golpe militar, uma mudança de governo, motivado por esse pensamento conservador. E, cara, isso é muito surpreendente. E potencializa demais os choques que o filme traz. E aí ele termina nesse tom. Quer dizer, você tem aí uma associação entre as micro-histórias, né, as histórias individuais de mulheres, e a história na dimensão mais macro, né, a história social. É um daqueles filmes muito combativos, sabe? E realizado em plena ditadura militar. Bom, gente, esse filme, ele não é difícil de vocês encontrarem hoje em dia, ou não é muito difícil, né, não é impossível de encontrar. Vocês podem assistir no Look, tanto no streaming próprio do Look, quanto no canal Look, que está lá dentro do Prime Video. Confiram, assim, é um filme poderoso, demais, assim.
Não conheci, André, vou ver também.
Pois é. Bom, então, o último filme de nossa lista, escolhido pela nossa digníssima convidada, Chloe. E aí, Chloe, a bola tá na sua quadra agora.
Olha, esse último filme também é um curta. Acho que é importante lembrar que esse top 5, ele não tá numa ordem de valor, né? A gente não colocou o melhor filme em primeiro lugar e nem o pior filme em quinto.
Sim, sim.
São cinco grandes filmes que vocês precisam assistir a todos. Bom, esse curta se chama Cabela, ou Cabela. Esse curta se chama Cabela, dirigido pela Yasmin Tainá, uma diretora jovem, preta, carioca, que arrasa. Eu gosto muito dela e foi por isso que eu escolhi esse curta. Gostaria de botar aqui um longa da Yasmin, mas infelizmente ela ainda não tem o seu longa, que deve vir em breve se tudo der certo no audiovisual brasileiro. Mas a Yasmin, bom, ela é uma menina jovem, com um olhar super artístico, um olhar dinâmico e moderno. Ela sabe trabalhar muito bem iluminação, muito bem cor. É um filme que traz um olhar sensível. Esse curta está disponível no YouTube. Vocês podem acessar a qualquer momento. É um filme de 21 minutos, quase 22 minutos, bem curtinho. E a sinopse dele é um olhar sensível sobre a experiência do racismo vivido cotidianamente por mulheres negras. Porém, É um filme antirracista, feminista, super lúdico, colorido, forte. Ele traz uma melancolia, mas ele também traz alegria, ele também traz emancipação. E não, ele não tem uma história fixa, né? Também é como se fosse... Também diria que é um ensaio, é um filme desconstruído, né? Com uma montagem muito legal, um elenco forte, que fala sobre a experiência da mulher preta com relação à estética, com o racismo sofrido pela estética. E como mulher, o tema do padrão de beleza, do padrão de, é um problema sofrido por todas as mulheres. Eu não tenho como comentar sobre a experiência da mulher preta, mas eu tenho como comentar sobre a pressão social sobre a mulher. E esse filme traz esse olhar único e forte da Yasmin. A Yasmin também é roteirista. Ela, inclusive, participou de um projeto que eu também trabalhei. Ela foi roteirista de uma série chamada Amar é para os Fortes, baseada no álbum do Marcelo D2, que tem o mesmo nome, o mesmo título. E ela vai sair na Amazon em breve. Não sei se esse ano ou ano que vem. E a Yasmin, ela foi roteirista da série, ela também dirigiu alguns episódios dessa série, que tem a direção geral. Eu queria fazer uma menção honrosa aqui, André, que essa série vai ser dirigida pela Katia Lund. A Katia Lund é uma diretora mulher brasileira que tem uma puta participação num dos maiores clássicos nacionais, que é a Cidade de Deus. Katia Lund foi co-diretora do Cidade de Deus, trouxe muita atenção e drama para esse filme. E ela tá na direção geral da série Amar é para os Fortes, que a Yasmin foi roteirista e diretora de episódio. Bom, eu não tenho muito o que falar do filme, porque é uma experiência visual, uma experiência audiovisual. Ela trabalha muito bem o áudio, é a trilha sonora que abraça assim, o filme e que conecta todas as cenas dessa obra. E é um filme muito interessante, assim, é um filme dinâmico, que você não consegue tirar os olhos, e traz e demonstra toda essa modernidade do olhar da Yasmin, que eu sou super fã e gostaria de ver muito mais coisa dela aí. Tenho certeza que ela vai explodir em breve. Eu indico muito. A gente deixa acho que o link do filme aí em algum lugar, mas ele está disponível no YouTube e ele se chama Cabela. Bom, só letrando aqui, a letra K, letra B, E, L, A, Cabela, no YouTube, para todos.
Legal, muito legal. Esse filme realmente eu não conhecia, mas...
É só mais um comentário, que eu não queria... Eu acho que a Yasmin, ela tem uma pegada super atual, que vem muito assim, meio Jordan Peele, sabe? O diretor do Corra, do Nós.
Sim, sim.
Ela pode ser a Jordan Peele brasileira, porque ela ela sabe trabalhar bem com essa tensão, com a trilha, com a iluminação. Ela tem uma montagem muito boa, assim. Eu super indico os trabalhos da Yasmin. Ela tem outros curtas também.
Muito bem, ficaremos no aguardo, né? Tomara que aquela estoure aí. Faça um longa e realmente... E aí, galera, é isso aí. O dia que ela estourar, vocês vão poderão dizer que... Nós aqui, do Sombras Elétricas Podcast, faltamos.
Ouviram, né? Primeiro.
Ouviram primeiro aqui. A Chloe falou em primeira mão pra vocês. Então, é isso aí, rapaziada.
E é isso, galera. Gostaram? Gostaram da Chloe? Então, é o seguinte, a gente quer trazer ela de novo. E dessa vez, gostaríamos de fazer uma entrevista com ela. O que vocês acham disso? Seria legal vocês deixarem aí nos comentários, né, se vocês querem uma entrevista com ela. A gente pode falar dos bastidores aí da indústria de audiovisual brasileira, né? Ela tem bastante informação, bastante experiência, né? E foi uma parceirona nossa aqui, desse episódio. Novamente, queria agradecer a ela e queria agradecer a você.
Você, o todos vocês.
E se você voltou do segundo, do primeiro episódio, muito obrigado. Eu espero que esse episódio foi melhor do que o segundo, porque essa é a intenção, né? A gente quer sempre melhorar e trazer mais ouvintes. A participação de vocês nos comentários é muito importante. Eu quero agradecer os comentários que a gente vem recebendo nas redes sociais. Inclusive, siga a gente nas redes sociais. A gente sempre tem um conteúdo postado aí diferente para cada mídia, né? Todos os links estarão aqui na descrição do episódio. Inclusive, a nossa conta do TikTok está bombando. Faça parte você lá, se você participar dessa rede social chinesa. E é isso. André, para variar...
Igualmente. Obrigado, Chloe. Valeuzão mesmo aí pela participação, pela lista. E esperamos você de novo para falar aí dos bastidores das séries, né, que você trabalha, que você já trabalhou. Bom, ótimos filmes a todos e até a próxima.